O mês de janeiro deste ano foi o mais quente já registrado na história, segundo dados do Observatório Europeu do Clima, o programa da União Europeia que analisa o clima e o ambiente do planeta. O primeiro mês deste ano teve temperaturas médias 1,75 graus centígrados mais elevadas do que as registradas neste mesmo período do ano, no final do século XIX. Um alerta de que o planeta está cada vez mais quente, com consequências para toda a humanidade, entre elas o aumento da frequência e da intensidade dos fenômenos extremos do clima, como nos explica agora o climatologista Carlos Nobre, pesquisador do Instituto de Estudos Avançados da USP e um dos mais premiados cientistas brasileiros, doutor em meteorologia pelo MIT dos Estados Unidos, o Massachusetts Institute of Technology. Eu sou César Mendes, e este é o Sustentabilismo Podcast. Professor, esse efeito provocado por esse aumento da temperatura, não é? Mais frequência e mais intensidade nos fenômenos do clima. O senhor podia nos explicar isso?
Há muito e muito tempo, a ciência já sabe que quando a temperatura atingisse esses níveis, o aquecimento global atingisse esses valores, os fenômenos meteorológicos, oceânicos, todos aumentariam muito de intensidade e de frequência. E um dado importante também do Copérnico, que fez essa avaliação até janeiro deste ano ter atingido 1,75 graus mais quente, é que além de medir a temperatura, o Instituto Copérnico mostrou também que em 2024 houve 5% mais de evaporação de água, principalmente oceânica, em relação a 2023. Quando você tem mais evaporação, você leva energia para a atmosfera. Então, o aquecimento global, ele está fazendo a atmosfera ter muito mais energia, e é isso que faz todos esses eventos extremos baterem recordes, né? As chuvas super intensas, as rajadas de vento, as secas, as ondas de calor, os incêndios florestais, e a ciência já vinha dizendo muito tempo atrás, não podemos deixar a temperatura passar de 1,5 graus, porque mesmo com 1,5 graus, veja como os eventos extremos todos explodiram em todo o mundo. E aí, lógico, de repente, não foi ainda explicado, porque aconteceu agora, aconteceu algumas semanas atrás, a maior temperatura da história, e nós temos que ir talvez uns 200 mil anos para ver um ano que a temperatura teve um mês aí de 1,75, realmente para 2 graus mais quente do que antes do aquecimento global, nós temos que ir 200, 300 mil anos atrás. 1,5 graus, nós temos que ir 125 mil anos atrás, no último período interglacial. Então, nunca aconteceu, foi uma surpresa, porque como a partir de novembro formou o fenômeno Laninha, fenômeno que existe há milhões e milhões e milhões de anos, no Oceano Pacífico, o Pacífico centro-leste até a costa da América do Sul, a água fica mais fria, e El Niño, a água fica mais quente. Inclusive, uma das razões de 2024 e até o começo de 2025 estar mais quente foi o terceiro El Niño mais forte do registro histórico, esse de junho de 2023 até abril de 2024. Mas, de repente, você tem o Laninha, é um Laninha fraco, mas ele começou em novembro, e, de repente, janeiro bate absolutamente todos os recordes. Então, milhares e milhares de cientistas estão buscando explicar, primeiro, o que aconteceu em 2023, 2024, porque lá em 2022, como a previsão do El Niño foi muito boa, se previu que seria um El Niño forte, então a temperatura estava lá 1,2 graus 2022 mais quente, se previu que atingiria 1,3 graus em 2023 e até 2024. Não, ela foi para 1,5 graus e a média de 2024 foi 1,55 graus. Então, realmente, até isso está muito difícil de explicar. Uma série de fatores estão sendo observados, né? Um deles foi uma diminuição das nuvens baixas em cima do oceano. A nuvem baixa reflete 50% a 60% da radiação solar. Quando não tem a nuvem, o sol bate lá e aquece o oceano. O oceano reflete 6% da radiação solar. Então, tem várias explicações. Também um rápido derretimento dos gelos lá na Antártica fez o mar de gelo derreter mais rapidamente nos últimos 4 anos, isso também fez aquecer muito, mas ainda tem muitos mistérios, né? Porque bateu o recorde das temperaturas do Oceano Atlântico ao norte do Equador, do Oceano Pacífico lá ocidental, do Oceano Índico. Então, ainda a ciência não conseguiu explicar por que a temperatura explodiu. Se a gente pegar 2022 para final de 2024, nós temos aí quase 0,4 graus de aumento. Então, ainda a ciência não conseguiu explicar. Nunca tinha acontecido isso. desde que se tem boas medidas aí, o século XIX, que se mede as temperaturas em todo o planeta. Os extremos todos aconteceram como a ciência já indicava. Chegou em 1,5, todos os extremos vão aumentar. Eles aumentam exponencialmente, eles não aumentam devagarzinho.
Quando a gente pensa no papel que países emergentes, como é o nosso caso, é o caso da Índia, da África do Sul, podem ter, empreender ações que diminuam a influência, né, das atividades humanas nesse aumento da temperatura, né, eu resgatei aqui uma notícia de uma pesquisa da FAPESP do ano passado, de que os países emergentes poderiam contribuir com quase metade da meta de redução de CO2 no transporte. Né? O que a gente pode fazer, professor, diante de uma notícia dessas?
50% das emissões devido à queima dos combustíveis fósseis no transporte vem dos países em desenvolvimento, não vem só dos países desenvolvidos. Então, é muito importante que os países em desenvolvimento acelerem a redução das emissões. Ainda há algum tempo atrás, 10 anos atrás, se dizia muito, não, as emissões todas são dos países desenvolvidos. Lógico, historicamente, o país que mais emitiu foi os Estados Unidos, 20% de todas as emissões globais foram dos Estados Unidos, desde o século 18, 19. Mas, quando a gente olha hoje, o país de maior emissão é a China, cerca de 23% a 24% das emissões anuais. Estados Unidos, 12%, 3%. Índia, cerca de 7%. Rússia, 6%. E União Europeia toda, dá um pouco mais, dá uns 8%. E Brasil chegou 4%, mais ou menos, Indonésia também 5%. Então, as emissões dos países em desenvolvimento também são muito altas e, portanto, o desafio de zerar as emissões, que nós precisamos fazer o mais rápido possível, não pode ser só dos países superdesenvolvidos. Tem que ser todos os países, porque se a gente só zerar as emissões rapidamente dos países desenvolvidos e os países em desenvolvimento demorarem muito para zerar as emissões, por exemplo, na COP26 em 2021 em Glasgow, na Escócia, os países todos assumiram os compromissos das suas metas, eles aceleraram muito as metas que vinham lá de trás do Acordo de Paris 2015 da COP21, e aí foi o quê? Todos os países praticamente falaram, vamos zerar as emissões em 2050, a China disse 2060, a Índia disse 2070, a Rússia 2060, isso é muito grave. Mas isso foi lá em 2021, quando a temperatura estava ali menos de 1,2 graus. Então, não tem muito o que fazer. Nós temos que todos os países do mundo, principalmente os que mais emitem, tem que acelerar. Países em desenvolvimento tem que muito acelerar, a China tem que ser a que mais acelere a redução das emissões.
Nós vamos realizar a COP30, né, professor, este ano em Belém, e coincidentemente Belém vem sendo apontada como uma das cidades que mais vai sofrer com esse aumento da temperatura, já está sofrendo, né? Inclusive com mudanças naquele regime de chuvas em vários períodos do ano, havia em Belém sempre aquela chuva da tarde, né? Era uma coisa muito característica e isso vem sendo apontado já como um fator que não se verifica mais ao longo de todo o ano. Qual a expectativa, professor, para essa COP30, sobretudo nesse momento em que temos aí na presidência dos Estados Unidos o presidente Trump, que está retirando os Estados Unidos do Acordo do Clima?
Antes da COP30, a gente analisava que a COP21, lá, o Acordo de Paris 2015, tinha sido a mais importante até 2015. Depois, a COP26 de 2021 se tornou a mais importante. E não há dúvida, a COP30 vai ser a mais importante das 30 COPs, porque até 2021 a temperatura ainda não tinha passado de 1,2 graus, agora já passou de 1,5. E janeiro deu esse temor mundial, né? 1,75 graus. Então a COP30, sem dúvida, vai ter que ser a mais desafiadora de todas as COPs. Já seria, mesmo que os Estados Unidos não tivessem saído do Acordo de Paris, ainda mais com o país que emite 12, 13% das emissões globais hoje, já emitiu 20%, não querendo ir numa meta de redução das emissões. O presidente Trump, no dia lá que ele tomou posse, 20 de janeiro, já assinou um documento autorizando um monte de novas explorações de petróleo, de gás natural. Então, o Brasil tem que fazer o que as últimas três COPs, Egito, Emirados Árabes e Azerbaijão, não fizeram. Pouquíssimo avanço, e agora o Brasil terá que liderar a mais importante das 30 COPs, que é acelerar muito a redução das emissões. O presidente Lula foi muito brilhante e corajoso no final do G20, em novembro, no Rio. Ele falou, nós temos que zerar as emissões até 2040, não podemos passar 2045, mas na verdade agora, com a temperatura mostrando o risco agora desse recorde em janeiro, não podemos, nós temos que zerar as emissões até 2040, todas as emissões do planeta, e aí o Brasil tem que liderar isso. Se a gente olha as cidades do Brasil, todas estão batendo recordes de ondas de calor, e a cidade que mais está tendo ondas de calor é Belém. Belém tem 6 a 8 ondas de calor por ano. E quando um estudo recente olhou o número de mortes brasileiros que foram identificados diretamente com as ondas de calor, foram 48 mil mortes de 2020 a 2018, um grande número dessas mortes foi nas cidades amazônicas e também muito na cidade de Belém. Eu não tenho dúvida, nós temos que zerar todas as emissões até 2040, não pode passar disso. E, mesmo assim, a probabilidade da temperatura ficar sempre abaixo de 1,5 graus é pequena. Mas nós não podemos deixá-la passar de 2 graus. Se a gente chegar a 2 graus, nós vamos causar um desastre ecológico para o planeta, por exemplo, ter a extinção de praticamente todos os recifes de corais dos oceanos tropicais. Os recifes de corais mantêm 25% da biodiversidade oceânica. A gente pode perder a maior parte da Amazônia. Vamos descongelar o solo congelado da Sibéria, norte do Canadá, norte do Alasca, chamado permafrost. É um gigantesco risco. Se por acaso a temperatura não baixar nos próximos anos e a ciência falar atingimos 1,5 graus, o maior desafio da humanidade vai ser zerar as emissões o quanto antes, não depois de 2040.
E nesse momento, professor, em que nós estamos iniciando o ano legislativo, né, aqui no Congresso, quer dizer, que mensagem o senhor traria para os parlamentares, né, diante dessa notícia? O que se espera do Congresso brasileiro frente a isso que está acontecendo no planeta?
Vamos cobrar do Congresso. Nós vivemos numa democracia. Independente de ideologias, não tem nada a ver com ideologias de partidos políticos, nós não podemos admitir políticos negacionistas. Não podemos admitir. É quase que inacreditável um país que tem 248 anos de democracia, os Estados Unidos, eleger um presidente totalmente negacionista de mudanças climáticas, de ciência. Então, não podemos. Então, por favor, para o Brasil até liderar a COP30, o Legislativo, o Senado tem que realmente aprovar inúmeros marcos legais esse ano para o Brasil chegar lá em Belém já como grande líder mundial. E eu tenho certeza, vários cientistas e eu estamos agora realizando um estudo mostrando que o Brasil pode ser o primeiro país do mundo a zerar as emissões em 2040, o primeiro país do mundo. E isso mantendo o nosso desenvolvimento, criando essa nova bioeconomia da sociobiodiversidade, fazendo uma rápida transição energética, as energias renováveis economicamente muito melhores, nem preciso dizer o benefício ambiental, porque muita gente não sabe é que a queima dos combustíveis fósseis, petróleo, carvão, diesel, é o que mais gera poluição urbana no mundo. A poluição urbana leva à morte de 6 a 7 milhões de pessoas por ano. Grande parte dessa morte é devido à queima dos combustíveis fósseis. E também aqui no Brasil, nós não temos muitas termoelétricas a carvão, a petróleo, mas temos a maior grande parte, quase 100% dos ônibus, caminhões no Brasil ainda queimam diesel. Isso é a principal fonte de poluição das cidades. Leva também a centenas de milhares de mortes. Então, realmente, abandonando os combustíveis fósseis em tudo, nós não jogamos mais os gases de efeito estufa na atmosfera e melhoramos demais a saúde de todo o povo brasileiro. Então, o Legislativo, por favor, aprovem toda essa transição muito rápida, também aprovem os grandes, gigantescos projetos de restauração florestal. O Brasil é o país que tem a maior biodiversidade do planeta, 15, 18% de todas as espécies conhecidas, e nós temos que proteger a biodiversidade, e nós temos que ser o país, talvez, com a maior restauração florestal do mundo, de florestas tropicais, né? Vamos dizer assim, até 2040, restaurar 1 milhão de quilômetros quadrados de todos os biomas, Amazônia, Mata Atlântica, Caatinga, Cerrado, Pampa, e a gente estaria removendo até 1,2 bilhões de toneladas de gás carbônico, isso por muitas décadas, isso é essencial para combater. E também restaurar todos os biomas, a gente protege a biodiversidade, restaurar florestas urbanas melhora demais a qualidade de vida das populações urbanas, baixa a temperatura máxima, diminui as inundações, então tudo isso remove, floresta urbana remove 20 a 30% dos poluentes, cria aquele microclima embaixo das árvores muito mais saudável para todas as pessoas, mas principalmente idosas, idosos, bebês. Idosas e idosos são os que mais morrem nas ondas de calor. Então, por favor, que o Congresso aprove esse ano, antes da COP30, todos esses marcos legais, incentivando todo o sistema legislativo do Brasil a tornar o Brasil o primeiro país a zerar as emissões e também, obviamente, nós estamos muito atrasados, na questão da adaptação a esses fenômenos. Não tem nenhum fenômeno no Brasil, como o Rio Grande do Sul, por exemplo, para dar um exemplo, que a gente fala, não, as populações estão totalmente preparadas. Não. E uma coisa positiva que vem acontecendo agora em várias partes do Brasil, pela primeira vez na história, é agora a Defesa Civil alerta no celular das pessoas os eventos de chuvas extremas. É muito importante isso agora com esses alertas, que isso vai salvar muitas vidas, melhorar muito a vida dos brasileiros. Então, tudo isso, o Brasil, vamos lá, até a COP30, vamos ser o grande líder mundial de combater a emergência climática.
Professor Carlos Nobre, muito obrigado por trazer esses esclarecimentos aqui para todos nós.
Um grande prazer e vamos lá, Brasil número um do mundo.
Este foi o Sustentabilismo, podcast da Rádio Senado, disponível também nas principais plataformas de áudio do país, além do nosso site www.senado.leg.br/radio/podcasts. Até o próximo episódio.